Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Jorge Moraes.
Encontrar mecanismos para o combate à exclusão e à discriminação é um dos principais desafios do país. As chamadas políticas afirmativas têm o objetivo de oferecer instrumentos para que grupos atualmente excluídos possam ter seus direitos atendidos. O combate ao racismo e às desigualdades de gênero, por exemplo, já fazem parte da agenda nacional. E nesse debate, o sistema de cotas surgiu como uma das alternativas possíveis. A experiência já foi adotada em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Mas seria essa a melhor opção para o Brasil? Atualmente, está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que estabelece que 50% das vagas nas universidades federais devem ser destinadas a alunos de escolas públicas, privilegiando nesse universo os indígenas e afrodescendentes. O sistema de cotas não é novidade na legislação brasileira. Outras experiências já estão em andamento, como, por exemplo, as cotas para mulheres nos partidos políticos e também as cotas para portadores de necessidades especiais em concursos públicos. Mas no momento em que se inclui a questão racial no debate, a polêmica aumenta. Há quem diga que as cotas podem gerar o efeito contrário, acirrando as diferenças, ou ainda que na sociedade brasileira a miscigenação é tão grande que é impossível se falar em raças. O fato é que as estatísticas demonstram que o Brasil ainda é um país muito desigual. Um estudo do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra, por exemplo, que o negro tem mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho qualificado e que chega a ganhar salários até 20% menores que os brancos. A população negra também encontra preconceito por não ter formação, ou seja, é na escola que a desigualdade é determinada e não no mercado de trabalho. No caso das mulheres, apesar de a discriminação salarial estar caindo e de elas serem tão bem ou mais qualificadas que os homens, elas podem chegar a receber salários até 35% menores que o dos colegas na mesma função. Como é possível, então, combater essas desigualdades? Para falar sobre isso, o Palavra de Especialista convidou o pesquisador do IPEA, doutor em Economia, Serguei Soares. A professora da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Filosofia, Thelma Birchal. E o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito, César Saldanha Souza Júnior. O Palavra de Especialista está começando agora. Não saia daí.
Palavra de Especialista.
Nós falamos agora com o pesquisador do IPEA, doutor em Economia, Serguei Soares. Bom dia, doutor Serguei.
Bom dia.
Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
De nada.
Eu pude ler um estudo do senhor sobre o perfil da discriminação no mercado de trabalho. E eu achei muito interessante algumas das suas conclusões sobre a diferença entre a discriminação de homens negros e mulheres negras e também as mulheres brancas, que também seria um grupo aí excluído aí do mercado de trabalho, ou pelo menos não nas mesmas condições. O senhor poderia falar um pouco sobre essa pesquisa que o senhor realizou?
Claro. A ideia desse estudo foi aplicar uma metodologia que separasse o que é, digamos, a discriminação do passado com relação à discriminação do presente, né? Então, a discriminação do passado se refletiria na formação e qualificação das pessoas, no nível educacional. E a discriminação do presente seria aquela discriminação enfrentada diariamente no mercado de trabalho, certo? E o principal resultado que nós encontramos é que, embora a discriminação no mercado de trabalho contra negros, tá, fosse bastante relevante, eles ganham, na média, uns 20% a 30% a menos que os brancos, né? O grosso do diferencial salarial, que é de 2 para 1, né? Um negro, na média, ganha metade do que ganha um branco. O grosso desse diferencial se deve à formação, ou seja, à discriminação no passado, na sala de aula, nas escolas, tá? E com relação a mulheres, o perfil era totalmente oposto. Inclusive, as mulheres têm uma escolaridade levemente superior à dos homens. Então, no caso das mulheres, toda a discriminação estava no mercado de trabalho, né? Então, sendo que os dois perfis de discriminação são muito diferentes, o tipo de política para isso é muito diferente. Outra diferença é que a discriminação contra mulheres vem caindo de modo quase contínuo há várias décadas. Inclusive, já está, hoje em dia, a um nível que é menos da metade do que estava quando a gente começou a medir isso no início dos anos 80. Né? Ele vem caindo a uma taxa de 1,5 pontos percentuais por ano. Né? O que quer dizer, em mais uns 15 a 20 anos, se for uma taxa linear e a gente extrapolar, e a gente sabe que a gente não pode fazer essas coisas, né? Mas se pudesse fazer, não haveria mais diferença de salariais entre homens e mulheres. Ao contrário, as diferenças entre negros e brancos se mantêm. Elas sofrem de uma estabilidade impressionante e infeliz, né? Uma grande estabilidade, né?
Como então mudar essa situação? Que tipo de instrumentos podem ser utilizados nas políticas afirmativas para incluir esses grupos que hoje não têm acesso à formação, ao mercado de trabalho?
No caso das mulheres, eu não estou dizendo que a gente deva ser, não deva ser proativo, mas no caso das mulheres, a mudança já está acontecendo, né? Como eu falei, há uma tendência, bastante considerável, de convergência na renda de mulheres e de homens, certo? Então, a mudança já está acontecendo no caso das mulheres. É claro que qualquer desigualdade é odiosa, mas a gente poderia dizer que as desigualdades contra as mulheres estão em vias de solução, né? Eu acho que uma coisa é você dizer em vias e outra coisa é você dizer que está solucionado, que a gente não deva mais se preocupar com elas, que é claro que não é o caso, né? Mas, digamos que contra as mulheres, a natureza por si própria já anda na direção que a gente gostaria, certo? É claro que ainda existem, várias coisas, ações que poderiam ser importantes na redução dessas desigualdades. As mais evidentes são aquelas ações que permitam às mulheres a opção de trabalhar mais plenamente, né? Possivelmente, parte da discriminação no mercado de trabalho contra as mulheres não seja exatamente no mercado de trabalho, e sim uma invasão do mercado de trabalho por diferenciais em outras esferas da sociedade. Então, por exemplo, tradicionalmente as mulheres, mesmo as que trabalham, são as que recebem mais tarefas domésticas para executar, né? Então, maior oferta de creches, por exemplo, sabe? Ou outras maneiras para tornar menos pesado o trabalho doméstico para as mulheres poderia facilitar e abrir mais espaços para elas também no mercado de trabalho, né? Nesse sentido, existem ainda bastante, muitas ações que poderiam ser melhoradas, né? Mas como eu falei, não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com a discriminação contra as mulheres, mas são diferenciais que, estão mais ou menos a caminho da solução.
E no caso dos afrodescendentes, então, que é uma questão mais complexa, porque eles não estão atingindo aí uma boa colocação no mercado de trabalho, porque não tem formação. Como o senhor acha que pode ser resolvido esse problema?
No caso dos afrodescendentes, a coisa é muito mais preocupante, porque não há mostra de que o problema esteja em vias de solução, entende? Infelizmente, os diferenciais continuam e continuam e continuam e continuam, né? A gente já consegue medir esses diferenciais por 15 anos na PNAD, né? E tudo indica que não está a caminho de se solucionar, né? Muito pelo contrário. Parece estar a caminho de ficar exatamente igual, né? Como os diferenciais de renda entre afrodescendentes e brancos, né? Como esses diferenciais de renda são muito ligados à formação, à educação, tá? O que se diria é, vamos trabalhar em duas frentes. Vamos trabalhar na redução das desigualdades. E aí, nas desigualdades no mercado de trabalho, né? E aí, por exemplo, as ações do Ministério Público do Trabalho são exemplares. O Ministério Público do Trabalho está trabalhando com as empresas, né, para reduzir essas desigualdades. Tá certo? Mas, como mais de metade do diferencial se deve a um diferencial de formação, tá? Então, isso não é suficiente. Por isso, é fundamental nós trabalharmos também o lado da formação. E aí a gente está falando de escola, a gente está falando de repetência, a gente está falando de acesso à universidade, né? E nesse sentido, ações como as ações afirmativas, né, das cotas, o ProUni, esse tipo de coisa, têm um papel fundamental.
Qual a avaliação que o senhor faz desse projeto que está em discussão na Câmara, que estabelece 50% das vagas das universidades públicas federais para os alunos vindos da escola pública? E com preferência, né, privilegiando os percentuais de os mesmos percentuais sociais de afrodescendentes e indígenas. O senhor acha que esse já seria um caminho para melhorar essa situação?
Com certeza. Em princípio, eu vejo esse projeto com imensa simpatia. Com imensa simpatia. Eu acho que a direção desse projeto é exatamente a correta. É nessa direção que nós precisamos ir. Essa é a minha opinião sobre esse projeto. Bom, existe uma coisa que não tem nenhuma... tem uma ligação apenas indireta com a discriminação racial, que é o problema da qualidade da escola. Parte desse problema da qualidade se deve à fuga da classe média das escolas. Tá? A classe média se retirou basicamente da educação pública na maioria do Brasil. Evidentemente, existem várias exceções a essa regra, né? Mas, de modo geral, a classe média, sabe, tirou o corpo fora. E a pesquisa educacional mostra que você aprende muito com seus colegas. Muitas vezes, a gente pode até dizer que aprende mais com seus colegas do que com o próprio professor. Por isso, a composição das turmas é fundamental e a saída da classe média é dramática. O que eu vejo como uma vantagem desse projeto? É que ele acena com uma possibilidade da classe média voltar para a educação pública. Tá? Ao dizer, olha, quem estudou em escola pública todos os anos do segundo grau vai ter uma vantagem para entrar na universidade gratuita, né? Eu acho que é um incentivo para que a classe média volte. Não creio que seja o suficiente. Eu acho que uma das razões pela qual a classe média saiu da escola pública é porque a escola pública, em muitos aspectos, se tornou relativamente pouco acolhedora da própria classe média, né? Mas o que eu vejo é que nós temos que trazer a classe média de volta para a escola pública, né? E eu acho que esse projeto de reserva de 50% das vagas para alunos que cursaram os 4 anos na escola pública é muito bom nesse sentido, né? Outra coisa positiva do projeto é que ele não estabelece cotas universais no Brasil. Ele diz que a gente deve ter uma meta, né? Cada universidade deve ter uma meta que reflita a população do seu estado, né? O que quer dizer que em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, a meta será bastante pequena a ser atingida, e na Bahia será muito mais ambiciosa. Por quê? Porque a composição da população desses dois estados, desses dois grupos de estados, né, o Sul, digamos, a Bahia e o Rio de Janeiro, do outro lado, são bastante diferentes. Então, esse é outro aspecto positivo que eu vejo no projeto.
Ok, doutor Serguei, muito obrigada pela entrevista.
Ok, de nada.
No próximo bloco, nós conversamos com a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Thelma Birchall, doutora em filosofia e coautora de um artigo sobre a inexistência biológica das raças no Brasil.
Palavra de especialista.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Rádio Câmara na internet. 24 horas de informação, música de qualidade e serviço. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista de hoje recebe a professora Thelma Birchall, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora doutora em filosofia. Professora, o assunto do Palavra de Especialista de hoje é o sistema de cotas. E a senhora é coautora de um artigo muito interessante, juntamente com o professor Sérgio Pena, que fala sobre essa questão das raças no Brasil, que não é possível determinar a diferença entre uma raça e outra. A senhora poderia falar um pouco desse trabalho?
Uhum. A nossa ideia era um pouco pensar o que a ciência poderia ou não contribuir para as questões éticas, né? E uma questão importante da ética hoje é essa discussão mesmo sobre o problema das raças, não é isso? Então, o trabalho saiu desse encontro aí de duas áreas, né, diferentes. E os trabalhos do professor Sérgio Pena, em contribuição também com outros, né, cientistas, mostram que no Brasil, se você faz um estudo genético do brasileiro, né, todos nós temos um nível de ascendência, é uma mistura, né? Cada indivíduo brasileiro, vamos dizer assim, em geral, é uma mistura das raças, não das raças, né, mas genes, né, da ameríndios, africanos e europeus, não é isso? Então, que nesse sentido você não poderia discriminar cientificamente, né, as raças no Brasil. E mais do que isso, né, mais do que isso, até o próprio conceito de raça hoje é um conceito muito discutível, né, um conceito que cientificamente não tem fundamento, né. Então, o artigo tenta mostrar exatamente essas questões colocadas pela genética, quer dizer, primeiro que fazendo um estudo genômico da humanidade, né, a diferença entre, vamos dizer, as populações geográficas não são tão significativas assim em relação às diferenças genômicas entre os indivíduos, né? Então não se pode falar de raça. A raça seria um conceito assim pseudocientífico, né? Ela geneticamente é a expressão de muitos poucos genes, né, que expressam a cor da pele ou alguns traços faciais, o cabelo. Isso não é suficiente para você distinguir assim a humanidade em raças, né? Isso do ponto de vista geral e do ponto de vista brasileiro, mais especificamente, nós somos uma mistura, né? Cada indivíduo brasileiro é realmente uma mistura dessas três origens da nossa cultura.
Professora, então a partir dessas conclusões de que não há essa diferenciação na população brasileira, como então fica esse problema do sistema de cotas como um instrumento de políticas afirmativas? Pois nesse aspecto, então, fica prejudicado esse sistema?
Olha, eu acho que você não pode passar de um ponto para o outro assim tão imediatamente, né? O que nós tentamos mostrar nesse artigo é que sim, biologicamente você não pode falar em raça, né, do ponto de vista científico. Agora, que socialmente exista a ideia, existe, né? Que as pessoas, quer dizer, que existem diferenças epidérmicas, né, realmente epidérmicas, quer dizer, num nível bem superficial de cor da pele, de cabelo, desse nível aparente, quer dizer, essas aparências que não são rigorosamente, não expressam rigorosamente uma grande diferença genética, né, essas aparências servem para formar esse conceito de raça. Esse conceito de raça, então, existe de uma maneira, existe socialmente, existe na cabeça das pessoas. E existe, quer dizer, culturalmente, de uma maneira muito forte, inclusive gerando preconceitos, essas coisas todas. Né? O que então? Então, são duas diferenças. Né? Uma é que você não pode estritamente, cientificamente, falar de raça. A outra é que fala-se e usa-se esse conceito de várias maneiras, no dia a dia, socialmente, na relação entre as pessoas, né? A ideia é que, no que a gente defende no artigo, é que seria interessante que você aproximasse mais a visão do senso comum da visão da ciência, ou seja, que não se reforçasse essa noção de raça, né? Porque isso, a ideia de fundo é que isso é mais prejudicial do que útil. Você racializa as relações, corre o risco de aprofundar um conceito, primeiro que não tem base científica, né? E segundo que é um conceito que já fez muito mal por aí, né? Agora, a questão é muito complexa, eu acho também, né? Mas a ideia que a gente defende é que, já que esse conceito não faz sentido cientificamente, se não seria interessante estudar e pensar na... numa maior aproximação, né, entre a nossa visão do senso comum e a visão da ciência, se isso não seria, não traria uma boa contribuição para a nossa sociedade. Né? Você já vai dissolvendo esse conceito, né, vai dissolvendo, vai desaparecendo com ele, gradativamente, é claro. Né?
É possível, professora, então, que num sistema de cotas que estabeleça cotas para afrodescendentes ou indígenas, que então se acentue essa diferença, essas diferenças dentro da sociedade?
Exatamente. Né? É essa o grande, um dos pontos, né, que me parece negativo nessa política de cotas. É isso que você, uma coisa que existe na sociedade, que é baseado sim numa aparência física das pessoas, né, etc., que você então reforce isso, né, por essa política de cotas. A questão é pensar se é positivo reforçar, né? Eu acredito que não seja, né? O professor Sérgio Pena também, nós acreditamos que não seja positivo reforçar esse tipo de distinção que se faz entre as pessoas, né? É o que a gente chama de aumentar o nível de racialização da sociedade, né?
Professora, o fato é que alguns dados já estatísticos no Brasil mostram que esses grupos são excluídos. Mostram que alguns dados mostram que esses grupos não têm acesso a diversos benefícios sociais, a determinadas políticas. Uhum. Então, qual seria, então, um critério que pudesse ser utilizado nas políticas afirmativas para incluir esses grupos?
Eu acho que isso aí que você falou é muito interessante, muito importante, porque eu acho que toda essa discussão das cotas, ela, nada é só ruim, né? Então, eu não acho também que isso seja só ruim, né? Traz traz à tona, né, um problema muito importante, que é isso que você falou, né? O problema da exclusão, quer dizer, a cota traz à tona a necessidade de se fazer uma justiça, se fazer uma correção histórica, né? Em relação à dívida, né, que a própria sociedade brasileira tem com a população que veio da África, não é isso? E, enfim, e outras coisas que têm que ser corrigidas, que essa política de cotas vai muito além dessa questão propriamente racial, não é isso? Tem o problema do ensino público, tem tudo isso, né? Então, eu acho que ela traz à tona um problema, quer dizer, é preciso fazer justiça, outras sociedades tentaram, né, os Estados Unidos implantou durante um tempo essa política de cotas, é importante, né, trazer isso à tona. Então, eu acho que tem esse ponto muito positivo, né, que mostra que tem um problema, que nós temos que dar um jeito, né. Bom, a questão que me parece é que essa solução, de cotas, tanto para a escola, porque a cota é para a escola pública, não é isso? Do jeito que foi feito é 50% para estudante de escola pública e dentro desses 50% você faz aquela proporção para as chamadas raças, né? Esse que é o projeto de lei. Ele me parece, em primeiro lugar, que essa opinião acho que muita gente tem, né? É uma política afirmativa, mas que está resolvendo o problema no lugar errado, né? Pega lá no final da linha, né? Lá na universidade, as pessoas estão excluídas da universidade por uma série de motivos, né? Inclusive, fundamentalmente, pela fraqueza da educação básica pública no Brasil. Então, você pega lá no fim da linha para resolver o problema. Quer dizer, isso me parece uma solução, primeiro, mais fácil, né? Então, nesse sentido, demagógica, de resolver um problema que tem que ser atacado na sua base, né? Ao fazer isso, quer dizer, é uma solução meio bombástica, muito evidente, parece muito bacana, mas que realmente ela não ataca o fundamental, né? É mais fácil do que fazer o que realmente precisa, o que vai demandar um monte de recursos, né, do Brasil, que é fazer um ensino público de qualidade para todas as classes sociais, né? Eu acho que o meu sonho é uma escola pública de qualidade, isso é democrático, né? Onde todas as classes sociais convivam e não seja essa coisa, esse sistema de apartheid que a gente vive hoje no Brasil, né? Apartheid social, não racial, né? Mas social, em relação à educação.
Ok, professora, okay? Thelma, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Foi um prazer recebê-la no Palavra de Especialista.
Muito obrigada, Jorge, foi um prazer e um bom dia para você.
Bom dia. No terceiro e último bloco do Palavra de Especialista de hoje, nós vamos falar com o jurista César Saldanha, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco.
Palavra de Especialista.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Quem tem piscina em casa deve tomar alguns cuidados para evitar o desperdício. Uma piscina média exposta ao sol e ao vento perde mais de 3 mil litros de água por mês com a evaporação. Para se ter uma ideia, essa quantidade é suficiente para suprir as necessidades de água potável de uma família de 4 pessoas por um ano e meio. Para evitar essa perda, é muito simples. Basta cobrir a piscina para reduzir o desperdício em 90%.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619.
Palavra de Especialista.
Bom dia, professor César. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço. A honra é toda minha.
Professor, sobre esse projeto que está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados, que cria cotas para alunos de escolas públicas nas universidades federais, dando preferência aí para afrodescendentes e indígenas. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta do ponto de vista legal?
Bom, dependendo do modo como isso for feito, eu acho que aí pode ter problemas de ordem jurídica, entende? Eu acho que se poderia ter um critério, digamos assim, social, um critério de visando uma política pública de inclusão social, se poderia ter esses critérios combinados com critérios de capacidade no acesso à universidade. Eu acho que não teria problema. Eu não sou contrário a uma abertura do ingresso na universidade como instrumento de política pública para redução da exclusão social ou no sentido de uma inclusão de segmentos da sociedade que até agora estão, de certa maneira, barrados do ensino público. Eu quero deixar bem claro que eu sou uma pessoa que me incluo entre aqueles que acham que a universidade deve ser também um instrumento de inclusão social. Onde eu tenho dúvidas é o modo de fazer. E eu acredito que estabelecer como modo de uma política de inclusão social pura e simplesmente a cor da pele ou uma pretendida origem racial ou étnica, eu acho que aí nós podemos ter problemas de ordem constitucional. Qual seja, estabelecer, digamos assim, uma espécie de discriminação em termos de raça ou de cor ou de origem, e que é grave do ponto de vista do princípio da igualdade e é grave do princípio da unidade nacional. Porque o Brasil, que sempre teve problemas de inclusão social ou econômica, graças a Deus nunca teve conflitos, nem teve chagas de conflito do ponto de vista racial. E eu acho que no Brasil está havendo uma confusão. Nós estamos querendo resolver um problema econômico-social. É isso que nós devemos ter em mente. Agora, para resolver um problema econômico-social, deveria ter o cuidado de não abrir ou criar um problema de tensões ou de diferenciações numa área que nós, nesse ponto, nunca tivemos, que foi o conflito, um conflito claro ou explícito entre raças ou entre etnias ou entre origens culturais. E nesse ponto eu acho que nós podemos ter uma dificuldade constitucional. Essa seria a minha opinião.
Na opinião do senhor, então, deveria se encontrar um sistema alternativo ao sistema de cotas, abandonar
Exatamente.
O sistema de cotas? Então, o senhor teria alguma sugestão, alguma ideia de uma política alternativa?
Olha, você faz com reserva cotas para quem tenha comprovadamente um grau de rendimento econômico da família inferior, baixo? Ué, faz por critério socioeconômico? E por um critério socioeconômico que vem do primeiro e do segundo grau? Eu acho que essa ideia que foi tida do coeficiente de rendimento, ela é muito positiva. E eu acho que essa ideia de um coeficiente de rendimento que pudesse ser que pudesse ter elementos socioeconômicos, em que o elemento socioeconômico, portanto, da classe, do tipo de trabalho da família, em que esse elemento socioeconômico pudesse representar pontos nesse coeficiente de rendimentos. Um sistema misto, de modo que a pessoa estaria entrando na universidade pública, vindo de uma escola pública, dos segmentos socioeconômicos que fossem mais baixos. Claro que as pessoas que vêm desse segmento terão um componente étnico e de raça mais plural do que hoje. Não há dúvida que segmentos de etnias mais, digamos assim, próximas ao elemento africano ou ao elemento indígena iriam aparecer. Ótimo! Mas aparecem naquilo que é o problema do Brasil, a exclusão social. E não criando no Brasil uma diferenciação de forma explícita, que graças a Deus nunca houve no Brasil, que é a diferença entre etnias e raças. Eu acho que cabe a nós, educadores, cabe a nós, políticos, termos uma imaginação criadora de criar instrumentos de mensuração e de verificação dessas diferenças socioeconômicas e construir os critérios nessas diferenças socioeconômicas. E não simplesmente em questão de cor e pele. Primeiro porque a cor e a pele necessariamente não vai significar que eu estou atendendo os mais pobres. Necessariamente não. Claro que na prática sim, mas necessariamente não. E segundo, é que vai mexer numa área em que o Brasil é o melhor do mundo, arriscando criar problemas de tensões e de desarmonia nessa área, Eu acho que aqui é que nós tínhamos que realmente pensar, a sociedade brasileira tinha que refletir. E eu não vejo dificuldade de se buscar critérios socioeconômicos. Hoje tem, por exemplo, a Bolsa Família, ela não pergunta a cor da pele, ela pergunta quem ganha o quê. Não está destinada a cor da pele. A Bolsa Família é para atender os pobres. Então nós precisamos de critérios assim, Pomba, que visem que atinja realmente o elemento da exclusão socioeconômica. Deixe de lado a questão da cor da pele ou da origem étnica.
Ok, professor, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, hein?
Bom dia para o senhor.
Bom dia, até logo.
O Palavra de Especialista de hoje discutiu o sistema de cotas como ferramenta para o combate às desigualdades. Obrigada pela audiência e nós aguardamos suas críticas e sugestões pelo e-mail radio@câmara.gov.br ou pelo telefone 3216-1700. O Palavra de Especialista também está disponível na internet, no site www.câmara.gov.br/rádio. Esse programa teve produção de Lucélia Cristina. Semana que vem, a gente está de volta. Um bom dia e até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Jorge Moraes.